Você acompanha a partir de agora mais uma edição da terceira temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com o padre Kelmon Luiz da Silva Souza, ex-candidato à presidência da República nas eleições de 2022. Vamos destacar a história de vida do padre, suas pretensões políticas e a avaliação deste primeiro semestre do governo do presidente Lula. Padre Kelmon, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia a todos. A satisfação é minha poder compartilhar com cada ouvinte a minha experiência na política tão recente, né?
Quem é o padre Kelmon?
Um sacerdote apaixonado pela igreja, um sacerdote que se dedica ao cuidado de gente. Eu gosto de cuidar de gente, cuidar de pessoa. E um jovem também político que acredita que a igreja, a religião e a política podem fazer muito pelo próximo, pela sociedade.
O senhor é baiano, padre?
Sou de Salvador. Nasci no dia 21 de outubro de 1976. Um homem já de quase 50 anos. Me criei no interior, depois voltei para a capital. Depois fui para São Paulo aos 22 anos e lá permaneci até os 42 anos, né, porque lá estudei no seminário, lá fiz toda a minha vida como seminarista, como sacerdote, minha primeira paróquia foi lá. Depois retornei e fui para o interior de Pernambuco, interior do Ceará, no Crato.
Muito se discutiu sobre a sua religiosidade durante a campanha presidencial. O senhor realmente é padre? Qual a sua religião?
Olha, as discussões que houveram foram discussões vazias, de pessoas que não têm religião ou fingem que são cristãos e na prática vivem outra coisa, menos o cristianismo. Sou sacerdote, sim, fui ordenado e tenho documentos de ordenação. As pessoas que me conhecem de perto, sabem quem eu sou, não vão contestar. Quem vai contestar é essa turma da esquerda, que não suportam a verdade e nunca imaginaram que haveria um sacerdote candidato à presidência da República falando as verdades que muitos precisam ouvir. Então eles procuraram desconstruir a imagem do padre, né, desqualificando. Como não encontraram nada, fizeram o que fizeram, tentaram fazer o papelão, né, denigrindo a minha imagem como sacerdote.
Padre Kelmon, qual foi o seu principal objetivo ao se candidatar à presidência da República nas últimas eleições gerais do Brasil?
Ganhar a eleição. Eu queria, de fato, ser o presidente da República. Não tinha outro objetivo a não ser esse. Ganhar a eleição, ser presidente da República de direita, cristão e conservador, para poder fazer o que precisa ser feito na política nacional. Imagine só. Se um sacerdote, que é um homem do serviço, se dedica em uma pequena área territorial chamada paróquia e faz o que faz sem recursos, imagine o quanto um padre assim poderá fazer na presidência de um país com todos os recursos disponíveis. Fará muito bem à sociedade e à comunidade local.
O senhor obteve um total de 81.129 votos, né, Padre Kelmon, no primeiro turno das eleições presidenciais do ano passado, que representa 0,07% do eleitorado. O senhor ficou decepcionado com essa sua votação?
De jeito nenhum. Eu fiquei agradecido, porque se vocês não sabem, saibam. Foram apenas 19 dias de campanha, com quase zero de dinheiro, equivalente a uma candidatura presidencial. Porque, para nós, nós recebemos R$1.200.000. Para uma candidatura à presidência da República, isso é nada. Enquanto teve candidatos aí que gastou 400 milhões, 500 milhões, e nós gastamos R$1.200.000, investido quase todo o dinheiro nas mídias, porque não havia tempo hábil para fazer uma campanha digna. Foram apenas 19 dias. Eu comecei a campanha no dia 12 de setembro, e no dia 2 de outubro já eram as eleições.
Padre, no segundo turno das eleições presidenciáveis do país, o candidato do PT, Lula, venceu o candidato do PL, então presidente Bolsonaro. O senhor ficou decepcionado com o resultado das urnas no segundo turno?
Decepcionado não, eu fiquei surpreso, porque todos nós víamos as ruas lotadas, multidões de pessoas. E eu acompanhei o presidente Bolsonaro em comícios no segundo turno, porque eu apoiei a candidatura dele, e eu vi as multidões que eram. Então, o resultado nos deixou todos com o queixo caído, boquiabertos e surpresos, sem entender esse resultado. Até hoje nunca entendi.
Qual a avaliação que o senhor faz desses primeiros 6 meses do governo do presidente Lula?
Que não governa. Está aí até hoje, nunca apresentou um plano de governo, não apresentou no período eleitoral, na campanha, e não apresentou ainda, depois de mais de 150 dias de governo. Um governo que não está governando, não tem base nem no Senado, nem no Congresso, e não aprova nada. Tudo que é colocado ali, não aprova. É um presidente que parece que ainda está achando que essa época que ele está governando é o primeiro mandato dele. Nós estamos numa outra época. Não corresponde às necessidades e às urgências do tempo de hoje. E está vivendo uma vida baseada na vingança, no ódio, no revanchismo ao presidente Jair Bolsonaro. Tudo que ele fala, de 10 palavras, 9 ele cita o nome do Bolsonaro. Então é uma coisa... está à deriva. O navio está à deriva.
Na avaliação do senhor, o que é o futuro do país nesses próximos 3 anos e meio? De que forma que o senhor encara os próximos anos aí do país?
Que o governo se acerte o passo, que governe de fato para todos e não para um grupinho, que aposte e apoie no agronegócio, porque é o patrimônio que nós temos. O agro alimenta 25% da população mundial, o agro rende 45% do PIB nacional, vem do agro. Então que o governo pare de perseguir o agro, de chamar o agro de fascista, porque o alimento que o próprio governo tem nas suas mesas ali presidenciais provém do esforço, da dedicação, do zelo do agro. Então que o governo pare de tentar demonstrar revanchismo, ódio e vingança, né, e de repetir o nome do antigo presidente, e assuma, né, tenha personalidade e assuma, né, com autonomia o seu papel de governante e possa levar o país à segurança econômica.
É verdade que o senhor já foi filiado ao PT?
Já fui, assim como todo jovem responsável um dia foi, né? Mas foi uma passagem rápida, apenas acho que um ano, mais ou menos, ali. E não era pela minha vontade, foi para ajudar uma tia, que era candidata a vereadora, e sugeriu que eu me filiasse, porque ajudaria a compor o número de filiados do partido naquele interior, cidade pequena. Então, uma pessoa só faz muita diferença. Mas logo eu saí. No ano seguinte, eu já estava fazendo campanha para Fernando Collor de Mello.
O senhor achou válido a experiência que o senhor teve durante a campanha presidencial?
Claro. Tanto válido como eu aprendi a gostar de política, estou me politizando cada vez mais e acredito que há uma importância muito grande a religião com a política. Porque a religião, por exemplo, no caso eu, que sou de uma religião, definidamente, sou o sacerdote. O sacerdote ele é chamado ao serviço, é o homem do serviço. E num partido político, ou na política, ela existe para servir. Todo político está na política para servir. Servir de forma universal uma comunidade. Não para se servir, mas para servir. Então, se o padre é o homem de serviço e a política é para servir, é um casamento que dá muito certo. Né? Então, porque com a política eu tenho a estrutura que eu preciso para servir como sacerdote e como político.
O governador de Minas Gerais, padre, é aqui da cidade de Araxá. O senhor tem acompanhado o trabalho do governador Zema à frente do governo de Minas?
O governador Zema é um ótimo candidato à presidência da República em 2026. É um excelente candidato. É um homem que pegou o estado de Minas Gerais falido praticamente, colocou as contas do governo em ordem, conseguiu pagar os funcionários de um público e fez um excelente primeiro mandato e está fazendo agora esse segundo mandato também com muita dedicação. Eu acredito que o Zema será um bom nome para disputar as eleições de 26.
Quais são as suas pretensões políticas para um futuro próximo, padre?
As minhas pretensões são as pretensões do meu partido. Se o meu partido decidir que o padre Kelmo será candidato a prefeito, eu serei. Se decidir que será governador, eu serei. Se decidir que vai ser senador, eu serei. Se decidir que vai ser candidato a presidente, eu serei. O que o partido determinar, eu estarei pronto para cumprir a tarefa.
Importante, então, destacar que o senhor vai ser candidato a algum cargo aí nas próximas eleições.
Só se o partido não quiser. O nome está à disposição. Se o partido disser que quer, eu só faço dizer obrigado e vou disputar.
Você já conhecia aqui a cidade de Araxá? O que tem achado aqui da nossa cidade?
Sou conhecido dos livros, da internet, das novelas da Dona Beja, né? Dona Beja famosa, né? Que encantou os homens da época e fez um fortuna aqui também, acho que minério, né? Fez fortuna aqui no século XIX, se não estiver enganado. Mas eu não conhecia Araxá, não. Mas estou encantado porque é uma cidade pequena, razoavelmente pequena, mas ao mesmo tempo 100 e poucos mil habitantes, mas é uma cidade com uma estrutura muito boa. Uma cidade que tem edifícios, uma cidade que tem boas instalações para cuidar da saúde, uma cidade com praças bonitas, um clima agradável, um povo acolhedor demais. Águas termais eu não conhecia ainda, mas tem. Tem lugares para visitação, turismo histórico do lugar. Então, Araxá é muito bonita e eu convido quem não conhece que venha conhecer.
Padre, muito obrigado pela participação conosco aqui no Papo Sério e uma boa estada aqui na nossa cidade.
Eu que agradeço e que Deus abençoe o povo de Araxá. Agora, quem nasce em Araxá é o quê?
Araxaense.
Abençoe o povo araxaense, que derrame sobre todos vocês as bênçãos do céu, que os anjos de Deus acompanhem cada família, cada pessoa, e vamos juntos a continuar acreditando num Brasil inclusivo e não vamos desanimar. As mudanças, elas acontecerão. Nós não seremos uma nação como a Venezuela, porque nós somos uma maioria cristã e nós não vamos permitir que isso aconteça aqui. Deus abençoe Araxá.
Nós agradecemos a participação do ex-candidato à presidência da República do Brasil, Padre Kelmon. Este é o nosso Papo Sério de hoje.